E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Depois de infectar mais de 121 mil pessoas em todo o mundo, o coronavírus já levou ao óbito mais de 4.300 pacientes. O Covid-19, que já chegou a pelo menos 114 países, incluindo o Brasil, é oficialmente uma pandemia, conforme anunciou a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O diretor-geral da OMS utilizou as redes sociais para dar a notícia ao mundo e explicou que espera ver o número de mortes e de países afetados aumentar ainda mais. Isso porque 8 países, incluindo os Estados Unidos, já relataram mais de 1.000 casos. Ainda no comunicado, a organização afirma que está avaliando o surto o tempo todo, pois existe a preocupação com os níveis alarmantes de disseminação, severidade e inação. Vale ressaltar que descrever o novo coronavírus como uma pandemia não altera o que a OMS vem fazendo quanto aos procedimentos e às orientações indicadas aos países. A situação de uma pandemia deve fazer com que todos os países tomem medidas contra o novo coronavírus. Além da China, o surto na Itália já causou mais de 630 mortes e o total de casos no país continua a aumentar acentuadamente. Atualmente são 10 mil casos, perdendo apenas para a China. Também existem 9 mil casos no Irã e mais de 7.700 na Coreia do Sul. Ainda falando sobre o coronavírus, a preocupação com a contaminação está sendo motivo para o cancelamento e adiamento de alguns eventos de grande porte ao redor do mundo. Nesta quarta-feira, a organização da E3 veio a público para declarar a suspensão da edição de 2020. Apesar do evento presencial estar oficialmente cancelado, os organizadores afirmam que estão estudando a possibilidade de uma experiência online, com os anúncios de jogos e novidades sendo divulgadas aos fãs pela internet. Mais detalhes sobre isso ainda não foram dados, mas a Entertainment Software Association prometeu falar um pouco mais sobre isso em breve. Os dados pessoais e biométricos de pelo menos 76 mil brasileiros foram expostos em uma grande falha de segurança nos servidores da Anteus Tecnologia. Ao todo, são mais de 2,3 milhões de registros individuais comprometidos em uma infraestrutura desprotegida, disponível em um servidor Elasticsearch e sem nenhuma verificação de credenciais. Ao todo, são 16 GB de dados altamente sensíveis, que incluem 76 mil registros individuais de impressões digitais. Mas o time da Safety Detectives aponta para um comprometimento ainda maior e que também envolve endereços de e-mail e números de telefone da companhia responsável pelo sistema. A empresa brasileira, sediada em Curitiba, no Paraná, presta serviços para os órgãos públicos como o Detran e as polícias militar e civil, além dos governos estadual e federal e departamentos de investigação criminal. Entre os serviços prestados está a emissão de documentos como RGs e carteiras de habilitação, o que torna o comprometimento desse banco de dados um pouco mais grave, pois permitia não só o acesso às informações, mas também a registros de novos usuários. De acordo com as informações da Safety Detectives, os 16 GB de informação estavam divididos em 91 índices, dois dos quais foram analisados pela equipe de segurança para a obtenção de um panorama sobre os dados disponíveis. Em ambos os casos, os especialistas acreditam se tratarem de pastas usadas por dois clientes distintos da Anteus, que usavam os servidores da companhia para armazenar informações. Os envolvidos não foram identificados diretamente, assim como os cidadãos comprometidos pela exposição dos dados. A novela entre o governo dos Estados Unidos e a Huawei acaba de ganhar mais um capítulo. O Departamento de Comércio do país concedeu 45 dias à empresa chinesa para fazer negócios com as companhias norte-americanas. A Huawei ainda tem grande papel nas redes sem fio dos Estados Unidos, mesmo com este bloqueio. Segundo a Thomson Reuters, a licença temporária abre uma brecha para que a fabricante chinesa consiga trabalhar junto das operadoras de telecomunicações para minimizar problemas de rede sem fio nas zonas rurais do país. Ainda assim, os Estados Unidos continuam fazendo vista grossa. Embora a licença permita que a fabricante continue negociando com as operadoras que utilizam seus equipamentos, o presidente Donald Trump barrou que novas empresas adotem a infraestrutura fabricada pela Huawei e por empresas que podem oferecer, abre aspas, riscos à segurança nacional, fecha aspas. Isso inclui também a ZTE. O Google pode lançar ainda este ano uma nova versão do Chromecast Ultra, acompanhado de controle remoto e sistema baseado na Android TV. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ainda que seja apenas uma especulação, a informação deixou muitos usuários bem animados. De acordo com o site 9to5 Google, a nova versão já estaria sendo trabalhada internamente sob o codinome de Sabrina. Ainda segundo o site, o aparelho de segunda geração do Chromecast Ultra contaria com melhorias de hardware, e o controle remoto deve lembrar bastante o da Apple TV, incluindo um microfone embutido. Os diferenciais ficariam por conta do design inspirado no Daydream View e suporte nativo para o Google Assistente. O Google pretendia apresentar o aparelho no Google I/O, entretanto, o evento foi cancelado por preocupações com o novo coronavírus. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Apresentação, Camila Rinaldi. Roteiro, Beatriz Vacari. Edição, Mari Capetinga. Editora-chefe, Camila Rinaldi. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Até lá!